Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Bruno Lourenço está aqui com a gente com a caneca do Flamengo, é isso, Bruno? Caneca do Flamengo aqui, do Mengão?
Ah, novidade, né?
Caneca bem bonita aqui, mascote aqui do nosso urubu.
Ok, então. O Bruno Lourenço aqui está em estado de graça, ele e a torcida do Flamengo, toda a torcida do Flamengo aí com os títulos do Flamengo em 2019. 2019 está acabando, hein? 2020 não vai ter isso não. Mas vamos falar agora de calçadas, Bruno, porque na semana passada um dedo de prosa que repercutiu bastante foi aquele que trouxe a radiografia das nossas calçadas. O Brasil está mal.
Está mal.
Nessa fita, e o resultado foi que muita gente mandou mensagem, ó, aqui no meu bairro a calçada muito esburacada, não tem calçada, tem carro na calçada, muito camelô na calçada, enfim. Bruno Lourenço, o que é que a gente pode mais falar sobre as nossas calçadas?
Bem, primeiro, bom dia a todos, bom dia de volta aqui para o Gesiel.
Bom dia, Bruno.
Quando ele saiu de férias, acho que só tinha a Florida Cup e o Campeonato Carioca. Ele voltou agora, é sub-17, sub-20, Libertadores, brasileiro.
É, não, ainda tem um Mundial para vir por
Faz
aí,
né? Faz tempo, essas férias aí duraram, hein, Gisele?
Não, é o seu time que ganha tudo.
Mas agora, falando das calçadas, essa pesquisa é feita por um... Você entra lá no portal mobilize.org. Você bota lá no Google mobilize.org, você tem acesso a essa pesquisa que é feita desde 2012. E a gente não vê melhora, não, de um ano para o outro. Eles analisam as calçadas sob os critérios de acessibilidade, de limpeza, de praticidade. São vários quesitos. E a média que eles botariam ali, um padrão mínimo de qualidade para as pessoas, seria de 8. A gente não chegou nem perto. A melhor capital, que foi São Paulo, teve a nota de 6,93. BH, nossa capital de Minas Gerais, ficou com 6,84. Você vê que a gente tem muito, 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 muito a evoluir. Brasília, no Distrito Federal, está em sétimo lugar. E a gente anda aqui, a gente fica impressionado. Se aqui, com a deficiência que a gente tem de calçados, aqui na área central mesmo, né, na área nobre da cidade, aqui no Congresso Nacional, na Esplanada dos Ministérios, as calçadas são horríveis. Acho que nenhuma, aqui nessa área central, nenhuma tem o piso tátil, né, para quem não enxerga conseguir se locomover. Tudo quebrado, as ciclovias também não foram feitas em 2013.
Sem manutenção.
Sem manutenção, estão acabadas. Então, e Brasília ficou ali em sétimo lugar. As capitais do Norte e Nordeste ficaram lá para trás, dividindo as últimas posições, com notas muito fracas.
Belém foi a lanterna.
Foi a lanterna. Né? E até o próprio site lá chama atenção. Belém, né? A porta de entrada para a Amazônia, para muitos estrangeiros que vão lá conhecer. E não tem acessibilidade, não tem calçada, as pessoas não conseguem se deslocar, né, com um mínimo de segurança ali. E o Adriano também, acho que foi no dedo de prosa, né, lembrou que as piores calçadas ficam ali em frente a hospitais.
Terminais de ônibus.
Em Belém, se eu não me engano.
Escolas.
A pior era em frente ao Detran. A pior calçada do Brasil, alguma coisa assim que eles botaram, era em frente ao Detran. Poxa, aí a gente fica realmente, dá uma sensação de impotência muito grande.
Uma desesperança muito grande.
Desesperança, né? Agora, tem coisas boas surgindo por aí. Eu vou até destacar hoje aqui. Salvador, por exemplo, ficou com a quarta pior colocação entre as capitais. Ela está com um programa que chama Eu Curto Meu Passeio. O objetivo desse programa é promover a reforma das calçadas mal mantidas, né, pelos proprietários e que ofereçam risco à população. A ideia é o quê? Notificar os proprietários dos imóveis para fazerem a reforma dos passeios. Se o responsável, depois de determinado período, não fizer essa reforma, aí o que a prefeitura faz? Ela vai lá e faz a reforma da calçada e depois entrega a conta para o proprietário.
Talvez junto com o boleto do IPTU talvez. Taxa.
Se você for pegar o código de obras ou o código plano diretor de várias cidades do país, isso já está lá, né? A reforma, a calçada, se você tem a casa e na frente tem uma calçada, aquela área ali, você é o responsável por manter. E o poder público tem o poder mesmo de chegar e falar, não, você tem que manter, se não manter eu vou te notificar, eu vou te multar. Aí a prefeitura de Salvador está optando por um caminho, não é nem notificar, multar por multar. Não, vamos, em vez de pegar essa multa e entrar lá no caixa único do governo, vamos pegar esse dinheiro, que seria o valor da multa, e fazer a reforma. Normalmente são obras, não é caro. O difícil é, se você faz uma obra bem feita ali, uma calçada na primeira vez, depois é só a manutençãozinha mesmo, né? Se tiver, se sai ali um pedacinho de cimento, você bota, não deixa piorar. Né, porque a ação do tempo acaba atrapalhando. Então, a Prefeitura de Salvador está com esse programa, que eu achei muito interessante. Vamos ver se esse programa é até destaque no portal mobilize.org. Então, vamos ver se esse programa vai realmente sair do papel, vai para frente, porque é bem interessante. Inclusive, quem quiser saber mais sobre esse programa, vai lá no Google e digita "Eu curto meu passeio Salvador". Lá tem uma cartilha com o Código de Obras da cidade de Salvador, mas as regras ali são da ABNT, então são regras para o tamanho das calçadas, onde que é a área de serviço, a faixa livre, a faixa de acesso, como é que a calçada deve ser construída. E está em um formato bem simplesinho, uma cartilha muito bem feita. Pode entrar lá, eu já tinha falado um tempo atrás sobre uma cartilha da cidade de São Paulo, também muito boa, é mais detalhada do que essa de Salvador, mas a de Salvador está tendo um formato ali, uma apresentação mais agradável. Quem quiser, você que é de outra cidade, baixa lá a cartilha para dar uma olhadinha, que eu achei bem interessante, e torcendo pelo sucesso dessa iniciativa, né?
Aí você falou, né, Bruno, da calçada e padrão ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, qual é o padrão ABNT das calçadas? Qual é o padrão FIFA, digamos assim, das nossas calçadas? Que deveria ser, né?
Que deveria ser. Se num lugar em que você vai ter, vamos pensar assim, na sua casa termina o portão dela, né? Aí você tem que ter uma área ali de calçada, uma faixa livre para pedestres, exclusiva para circulação de pedestre, deve ter entre 1,20m e 2,10m de altura, e 1,20m, né, de largura para o pedestre poder. Ele tem que ter pelo menos 1,20m então, de largura ali para o pedestre. De altura, 2,10m de altura, para que o pedestre também não vá bater a cabeça ali, não vá ter um susto ali. E tem que ter uma inclinação máxima de 3%, porque senão um cadeirante que passar ali, ele acaba tombando, né?
Pois é.
E
perigoso.
Sem contar com uma dificuldade de subir.
Um idoso ali, talvez, passando também.
Alguém com uma bengala ali, complica bastante. Essa é a parte da calçada. Agora, tem também uma faixa de serviço, né? Que é para acomodar o mobiliário. Quando você lê assim, mobiliário, lá nessa cartilha, são os equipamentos de trânsito.
Que é pode o hidrante ser. Também.
Um hidrante, um poste.
Uma placa de sinalização.
A placa. Então, esse pedaço que chama faixa de serviço, né, deve ter uma largura de 70 centímetros, pelo menos, para acomodar. Então, você não vai botar o hidrante ou o poste na faixa, na área destinada aos pedestres. Você tem que ter uma área de pedestre livre de 1,20m, né, de largura. E essa faixa de serviço, aí sim, lá você vai botar hidrante, poste, placa de sinalização, a própria árvore também. Então, você observando isso aí, você vai... Pensa, dá uma olhada na sua calçada agora em volta. Veja se vai ter alguma calçada ali com 1,20m, pelo menos, de largura, né? Eu acho difícil, é difícil de encontrar uma área livre, boa, assim. Porque, normalmente, esse equipamento, né, de poste e tal, eles acabam botando na calçada. 1,20m de largura, que é um mínimo, né, que se pede por aí, é muito difícil de encontrar. E, tendo essa faixa de serviço para o mobiliário, tendo a faixa livre para o pedestre, você tem também a faixa de acesso, que é um espaço de passagem, né, da área pública, ali, vamos dizer, da sua garagem, da sua cerca, para o lote. Essa faixa, entretanto, só quando tiver uma calçada mais larga do que 2 metros. 2 metros é 1,20m do pedestre e mais os 70 centímetros do mobiliário, né? Então, nessa faixa de acesso, é acomodar a rampa de acesso, por exemplo, a sua garagem. Né? Agora tem que obedecer também as regras todas do município.
Ó, o Felipe está em Ananindeua, no Pará. Bom dia, estou aguardando aqui a promoção das canecas e tal. E ele fala aqui do padrão de calçada em Ananindeua. É exatamente o que o Bruno está falando o que não pode acontecer? Tem um poste no meio do caminho. No meio do caminho...
Tinha um poste.
Tem um poste.
Aí, não dá para passar, praticamente não dá para passar nenhum pedestre, você imagina.
Um cadeirante.
Não tem condição.
Não tem condição. Ô, Felipe, obrigado aqui pela colaboração. Lamentável. Aqui parece que tem uma ciclovia do lado, beleza, show.
Tá,
maravilha, tá demarcada. Só que a calçada, além do mato que está invadindo a calçada, a foto que ele manda aqui, tem um poste bem no meio da calçada.
Exatamente, Felipe, né?
Ô, Felipe.
Então, Felipe, essa calça, onde você tirou a foto aí, esse poste não tinha que estar ali. Esse poste tinha que estar numa faixa de serviço, né, depois de 1,20m de largura para o pedestre.
O Roberto está em Rio Branco, no Acre, está pedindo para você repetir o nome aí do site para lá de Salvador, para ele saber como é que deve ser o padrão da calçada.
Você digita lá no Google, no seu buscador preferido, Eu Curto Meu Passeio Salvador. Você bota Eu Curto Meu Passeio Salvador, vai ser a primeira resposta lá do Google, já vai ser o site da Secretaria de Mobilidade, se não me engano, da Prefeitura. E em destaque vai ter um selinho lá, clica aqui para baixar a cartilha. Então, Eu Curto Meu Passeio Salvador, você vai ter essas informações, uma cartilha bem simples, bem fácil mesmo de acompanhar e de construir. Já que você está fazendo uma reforma, está pensando em fazer uma reforma, dê uma olhadinha lá, faça uma coisa bacana pensando no pedestre, no próximo, porque afinal de contas todo mundo é pedestre em algum momento do dia.
Legal, o pessoal aí está participando. Há muita gente aqui já digitando mensagem. O Luiz Nunes de Macapá. Olha só essa calçada. Estou esperando aqui a foto. Ah, chegou a foto aqui. Vamos ver a foto aqui. Olha só. É aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui no Face, no YouTube. Aqui, a foto aqui que o Luiz lá de Macapá mandou. A foto. Tem um poste realmente bem no meio do caminho. E tem aqui uma construção, parece que é uma banca de jornal.
Nossa, exatamente.
É, realmente. E a pedestre aqui, tem uma pedestre, tá passando, tá quase caindo para a pista dos carros porque não tem espaço para passar. E Luiz, situação complicada. Até que o piso tá legal, só que
não tem como passar.
Não tem como passar. O Luiz que tá lá em Macapá.
Gente, esse piso tá, de fato, tá lisinho. E na página lá da Prefeitura de Salvador, eles falam, olha, não usar, por exemplo, pedra portuguesa. É bonito, é tudo, mas hoje em dia já é complicado de você ter uma... Porque a pedra portuguesa é aquela ali do Calçada de Ipanema, né? Do Copacabana. Só que aquilo ali, para quem está com um carrinho, uma cadeira de rodas, um carrinho de bebê,
complica. O Auridan Pereira, ele está em Macapá também. Ele diz aqui, já que a calçada é pública, por que o cidadão tem que manter? Acho que isso deveria ser obrigação do governo, já que a calçada é pública. Tem ruas, isso aqui ele fala que é complicado, em que a calçada só tem 50 centímetros de largura. Aí como é que faz? Está perguntando aqui o Auridan.
É
por conta das cidades não planejadas, né? As coisas vão surgindo e a calçada fica estreita. E aí?
Porque o ideal é ter... quando se constrói agora, o plano diretor da cidade muito provavelmente vai estar lá especificando uma faixa mínima de calçada que o cidadão vai ter que cuidar, guardar na frente dele.
A Samara Sadek, nossa produtora de estúdio, diz aqui, outro dia na rodoviária de Brasília, uma vendedora colocou o isopor dela para vender, talvez ali, sorvete, din-din, não sei, em cima do passeio de guia para cegos.
E aí a gente vê o piso tátil no chão, né? Que a gente vê várias vezes que o piso, ele está seguindo, a pessoa vai com a bengala lá, se orientando pelo piso, e o piso bate num poste certinho. Eu acho que em Macapá tem uma foto até que circulou muito na internet, que esse piso tátil acaba num buraco, assim, numa queda, uma rampa danada. Muito complicado.
E aqui o assunto, Bruno, tá rendendo. A Josilene lá de Natal, esperando, ansiosa pela sexta-feira, a calçada aqui que ela tira foto aqui lá de Natal, não tem condição uma calçada dessa. Aqui não. Estreitinha, eu acho que não passa nenhuma cadeira aqui.
Não.
E tem aí também aqui na calçada uma placa de publicidade, propaganda, né? Propaganda aqui, sanduíche, e um poste no meio do caminho também.
Não, e aqui acho que dá para... Acho que tem um prédio aqui que está invadindo um pouquinho, né?
Mas que complicado, hein, Joseline? Realmente, aí não dá, não. Aí fica difícil. Mário Bala, aqui em Ceilândia, em frente ao Hospital Regional de Ceilândia, tem uma calçada, lá tem uma guia, um passeio para deficiente, tem bem uma placa de trânsito no meio. É, até o próprio poder público também acaba pisando na bola. Ô, gente, realmente aqui já são 8 horas e 7 minutos, Bruno, o assunto rende. Eu acho que vale um outro sinal verde outro dia para o pessoal. Vamos fazer o seguinte, você pode mandar aí fotos da sua, da calçada onde você mora, aí vamos aqui passar tudo para o Bruno Lourenço. Ele vai fazer uma avaliação e vai aqui...
E vamos escolher as piores.
É, vamos fazer. Poxa, ou também as melhores também. Vai que tem uma calçada boa também, né?
Vamos acreditar.
O top 10, né? Vamos botar aqui o top 5 das calçadas, mas também tem a parte ruim das calçadas. Ô, Bruno, muito obrigado aí pela sua participação. Parabéns pela escolha aí do tema, porque o pessoal aqui tá ligado nesse tema.
A pena que a gente não tenha recebido aí, acho que nenhuma foto de
uma calçada modelo, né?
Só completando aqui, o caso lá da rodoviária, da vendedora que colocou o isopor, a Samara está dizendo o seguinte, que na hora ela estava ajudando um cego a chegar, talvez lá no destino, no ponto do ônibus da rodoviária, e na hora de passar pela vendedora ficou uma situação chata.
Ah,
é, realmente difícil. Aí é complicado.
A nossa rodoviária aqui tem todos os maus exemplos que você possa imaginar. Inclusive de placa na calçada, eu como ando muito de bicicleta por ali, tem uma faixa bem estreitinha, certamente não tem 1,20 m na calçada que é para o pedestre, e eu às vezes eu vou com a bicicleta, eu entro ali e eu tenho que desviar da placa de trânsito, tem três placas ali num pedaço que eu pego, que é impressionante.
Fabiana Teresina, por favor, repete o site, por favor, estou precisando por conta das calçadas aqui em Teresina.
Digita lá no Google, que é o jeito mais fácil, né? Eu Curto Meu Passeio Salvador.
Pronto.
Eu Curto Meu Passeio, que é o nome do programa, né? E da prefeitura lá de Salvador. Então, Eu Curto Meu Passeio Salvador lá no Google. Vai ser o primeiro linkzinho lá. Você vai encontrar Secretaria de Mobilidade e baixar um arquivo PDF.
Maravilha. Bruno, muito obrigado. Até a próxima.
Até a próxima.